Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do F1 Eleven, desta feita para lançarmos o 17º Grande Prémio, o Grande Prémio dos Estados Unidos da América. Imagens de há 15 dias em Istambul, onde Valtteri Bottas chegou à segunda vitória da temporada. Valtteri Bottas, precisamente o último vencedor do Grande Prémio dos Estados Unidos da América em 2019 no Circuito das Américas, mais conhecido como COTA. Fechou no segundo lugar Lewis Hamilton, que aí sagrou-se pela sexta vez campeão do mundo de Fórmula 1. Esta noite, para lançarmos este Grande Prémio dos Estados Unidos da América, conto em estúdio com a presença do João Carlos Costa e também do Sérgio Veiga. Bem-vindos, meus senhores. Em direto desde Austin, com uma diferença horária de 6 horas, está o Nuno Pinto, que a qualquer momento pode ter de abandonar esta transmissão. Nuno, bem-vindo e obrigado também por esta tua presença. Ora, se calhar, Nuno, antes de lançar Lewis Hamilton e também Max Verstappen, começava por te dar a palavra, até porque podes ter de sair e por isso nada melhor do que dar-te já a palavra. Novo capítulo de uma batalha que se calhar ainda tem mais 6 capítulos até ao final, entre Hamilton e Verstappen.
Sim, é verdade. Acho que como nós temos dito sempre, está tudo em aberto. As próximas, ainda hoje de manhã, quando vínhamos para o circuito, vínhamos a debater isso entre eu e o Lance, que não é na conversa. Para que lado é que isto está a pender, não é? E falávamos que as próximas 3 corridas podem ser decisivas nesse aspecto, porque vamos ver o equilíbrio das forças, tanto aqui nos Estados Unidos como depois México e Brasil, podem ser fundamentais na decisão do campeonato. Depois vêm aqueles 2 circuitos mais desconhecidos para todos, em que neste momento é impossível ter uma ideia de quem será mais forte. Por isso é muito interessante aqui, vamos ver se a Mercedes, como é habitual, está um bocadinho mais competitiva e mais forte aqui no COTA. E depois, em teoria e pelo que se tem visto, México e Brasil podem ser circuitos Red Bull. Por isso quem é aqui dos dois, quem conseguir ganhar ou combater esta tendência, pode dar um passo importante em termos de vantagem na decisão do título, mas é completamente também de acordo com o que nós vimos ao longo do ano, pensando em Paul Ricard, pensando em Barcelona e em alguns outros circuitos onde nós pensávamos que eram claramente uns favoritos e depois acabaram por ganhar uns outros, fica tudo em aberto. Estamos aqui, como sempre, a especular, a teorizar, mas o que é verdade é que só na qualificação e depois é óbvio na corrida é que vamos ter uma ideia mais clara do equilíbrio das forças.
Nuno, tenho aqui apontado 7 coisas que podem ser determinantes para estes próximos 6 capítulos, e não sei se concordas, e depois também vou dar aqui a palavra ao Sérgio e ao João, e obviamente aos espectadores da Eleven, que podem sempre participar nas nossas transmissões, ou no chat, nas redes sociais, ou então utilizando a hashtag F1Eleven. E então as 7 coisas que tenho aqui são experiência, e aí Lewis Hamilton tem mais experiência de lutar por títulos do que Max Verstappen, o desenvolvimento dos monolgares, ou as atualizações que vão surgindo nos próximos 6 grandes prémios, a estratégia, e as estratégias vão também ser fundamentais, penalizações, se é que vêm para aí mais penalizações, isso. O desenvolvimento do carro para 2022, o esforço que é aplicado nesse desenvolvimento versus o esforço que é aplicado no deste ano, os circuitos, o desenho do circuito e as características dos circuitos, e também algo que muitas das vezes há quem se esqueça, mas nós não, que são os companheiros de equipa, que são fundamentais nesta batalha.
Concordo com esses pontos, todos menos com o primeiro.
Sabes? Então, da experiência.
Eu acho, é um facto que o Hamilton tem experiência de lutar por 10 títulos e o Max ainda nunca esteve em posição de lutar por nenhum. Mas não acho que seja assim tão importante, sabes? Porque não desvalorizando essa tranquilidade, mas pensando bem, o Max tem mais a perder do que o Hamilton? Não acho que tenha. O primeiro título, ele se não ganhar este, ainda vai ter muitos para ganhar. Por outro lado, o Hamilton já ganhou o suficiente, também não é a diferença no seu prestígio e na sua carreira, não é muito grande entre ganhar 7, ganhar 8 ou ganhar 9, não é? É óbvio que certamente ele quer ser o piloto com mais títulos, mas não diminui em nada a carreira dele se ficar pelos 7, entre aspas, não é? Se ficar pelos 7 já é uma coisa que não faz, que só por si já tem o significado que tem. Mas conhecendo o Max, eu acho que ele não tem esse peso, e ele já disse isso anteriormente, que não sente um peso nem uma pressão extra por estar a lutar pelo título mundial.
É, e de resto o Max Verstappen já veio dizer que ser primeiro ou segundo não é que vá dar o mesmo, ou que o sabor seja o mesmo, obviamente, mas que não está muito preocupado se terminar este campeonato na segunda posição, sendo que esta é, muitos vão dizendo, e são um pouco também opiniões internacionais que vamos lendo, muitos dizem que esta é das poucas oportunidades, se calhar, que a Red Bull pode vir a ter para conseguir dar a Max Verstappen um título, sendo que 2022, e isso já temos dito, é o ano reset, é um ano zero, ou pode ser um ano zero, poderemos ter uma equipa muito mais à frente do que as outras, ou então ter o tão bem equilibrado. João e Sérgio, há aqui vários fatores que estão claramente em cima da mesa. Estratégias, penalizações. Hamilton no último Grande Prémio penalizou 10 lugares por troca de alguns componentes. Verstappen no Grande Prémio antes tinha penalizado, tinha ido lá para trás. Carlos Sainz dizia no último Grande Prémio: foi bom ter penalizado aqui e ter caído lá para trás, e agora tenho uma unidade motriz fresquinha até ao final da temporada. Tudo isto é determinante, mas também as características dos circuitos.
Sim, eu aí tenho que concordar com o Nuno, é assim, acho que Brasil, depois do Cota ser teoricamente Mercedes, Brasil, México e Brasil serão teoricamente Red Bull, Abu Dhabi, por aquilo que vimos no ano passado, também parece mais Red Bull do que Mercedes, ficam aqueles dois circuitos que não conhecemos, e aí tudo é possível. São muitíssimos os fatores e também se pode especular relativamente àquilo que é a capacidade dos motores já com algum desgaste, apesar de um deles ser novo, tanto no carro de Verstappen, ou quase novo, como no caso de Hamilton. Acho que há vários fatores que vão contribuir e estou há pouco naquela lista de 7 que eu concordo. Acho que há um fator que acaba por ser decisivo e será decisivo não só para o título de pilotos como para o título de construtores, que é aquilo que os segundos pilotos podem dar às equipas, sobretudo quando num grande prémio um carro for melhor do que o outro. Se eles conseguirem fazer um 2, colocam muita pressão sobre o adversário do seu companheiro de equipa.
Ou 2-3, não achas que o 2-3, por exemplo, que a Red Bull fez há 15 dias...
Foi importante. Foi, sem dúvida.
Travaram o Hamilton, pelo menos, e devolveram a vantagem a Verstappen.
Acho que muito deste campeonato se pode discutir e se pode decidir na batalha Bottas-Pérez, para além da batalha Verstappen-Hamilton. Claro que podemos sempre dizer, se Verstappen ou Hamilton ganharem todos os grandes prémios até ao final do ano, não precisam da ajuda de ninguém, facto. Mas isso à partida não irá acontecer e, portanto, os pilotos que estão na luta pelo título vão precisar da ajuda dos seus companheiros de equipa. E vamos ver quem é que é a melhor ajuda. Um e outro, Bottas e Pérez, têm tido momentos muito bons este ano e outros menos bons. A partir de agora, estão sujeitos a uma pressão em que não podem ter momentos menos bons.
Eu voltava àquilo que o Nuno falava em relação à experiência. De facto, é uma coisa ter experiência de lutar por títulos como o Hamilton tem, mas acho que entramos naquela fase do campeonato em que é como os treinadores de futebol dizem, que isto agora é jogo a jogo. No fundo, agora entramos numa fase que é corrida a corrida.
É um mata-mata, não é?
Cada corrida vale por si só.
São seis finais, verdadeiramente.
Cada corrida vale por si só e portanto, após cada corrida, tem que se avaliar o cenário novo que se criou. Há uma estatística que vale o que vale.
Ui, estatísticas, tu?
Hoje desmoraste. Que é quem ao fim de 16 provas está à frente do campeonato, normalmente é campeão do mundo. E isto então era uma estatística inegável quando o Mundial tinha só 16 provas. Inegável. Mas tem sido assim, mas também, e portanto, neste momento, ao fim de 16 provas, é Verstappen quem está à frente do campeonato do mundo. Mas também é a primeira vez que há 22 provas. Portanto, isto vale o que vale. Ou seja, nada. porque de repente isto pode dar tudo uma grande volta, era só uma curiosidade. Agora,
olha, quem andava às voltas era Lewis Hamilton.
A parte mais curiosa que se está a passar nesta fase da época é que, depois de termos assistido a uma fase em que o Red Bull estava claramente superior ao Mercedes, a Mercedes, depois de Silverstone, trouxe alguns upgrades aerodinâmicos para o seu carro. Também se fala que trouxe alguns upgrades do motor, mas isso não está totalmente provado. Mas, de repente, o Mercedes tornou-se claramente, ou pelo menos aparentemente, mais competitivo que o Red Bull nas últimas corridas.
Não achas que Zandvoort foi o clique para a Mercedes?
Zandvoort foi a única corrida que não correu bem à Mercedes.
Mas foi aí que se deu, se calhar, o clique mais acentuado.
Mas onde eu quero chegar não é bem aí. Que, apesar de termos visto uma Mercedes, em termos absolutos, em termos de velocidade pura, mais rápida que a Red Bull na Rússia, na Turquia e em Monza, apesar disso, a Mercedes não conseguiu capitalizar isso em pontos. Não conseguiu dar um passo muito em frente e afastar-se da Red Bull e Hamilton afastar-se de Verstappen.
Estás a falar no campeonato de pilotos, no campeonato de construtores isso aconteceu.
Sim, não é? Mas não daquela forma, não da forma como nós vimos a Mercedes dominar a qualificação em Monza, dominar a qualificação na Rússia ou até na Turquia.
Na Turquia?
Depois isso não se concretizou em pontos. Dava a ideia que a vantagem que os Mercedes estavam a ter iria decidir, iria inclinar muito mais o campeonato para o lado da Mercedes. E isso não aconteceu.
As penalizações por troca de motores também ajudaram a que isso não fosse tão marcante, talvez.
Mas o que dá a ideia é que a Mercedes está com um carro, de facto, mais, conseguiu dar um passo em frente e conseguir um carro mais competitivo que a Red Bull, mas não está a conseguir capitalizar isso em termos de pontos para o seu lado. E isso acho que torna este campeonato muito mais interessante e deixa o campeonato muito mais em aberto.
E a verdade é que isso foi um pouco a ponta do véu também, aquilo que se viu em termos de ritmo de corrida desde as simulações de sexta-feira no Istanbul Park. Percebeu-se que a Mercedes conseguia estar com o melhor ritmo de corrida ou com o ritmo de corrida mais rápido do que a própria Red Bull, que ainda assim, com as afinações de sexta para sábado e com as simulações da madrugada, conseguiu encurtar um bocadinho essa que era a diferença. Estávamos a ver há instantes as chegadas dos pilotos a este circuito de Cota, onde muitos deles já falaram, mas muitos estão também a falar e as declarações estão-nos a chegar nesta altura. Por isso, as declarações que vamos emitir esta noite não são com legendagem em português, mas trataremos, depois de as exibir, de fazer a devida tradução, numa forma um pouco mais sumária. Vamos começar por ouvir Lewis Hamilton, ele que se sagrou já por duas vezes campeão do mundo neste circuito dos Estados Unidos da América, do Texas. É o sexto circuito diferente a receber uma etapa do Mundial de Fórmula 1. Lewis Hamilton, que a última vez que foi campeão aqui foi quando fechou com o tal segundo lugar, em 2019, precisamente, o último grande prémio no Circuito das Américas. Vamos às expectativas do sete vezes campeão do mundo, Lewis Hamilton, para este grande prémio.
This is what racing is about, and this is the dream that I think any racing driver and any performer or athlete would dreams of, is being at the having the opportunity to be fighting for something so so special, and I'm really enjoying this battle that we have against another team, I'm just trying to focus to try and do the best job we can. We've got six tough races ahead of us.
São seis corridas difíceis daqui para a frente. Lewis Hamilton a dizer que é isto que um piloto gosta, estar a lutar com outros pilotos, no caso com Max Verstappen, nesta luta deste campeonato de 2021. É isto que dá prazer também a um piloto quando se senta no interior do monolugar, mas também quando começa a preparar esses grandes prémios. Por isso, são seis finais, como dizíamos há pouco, daqui até ao final. Ouvido que está Lewis Hamilton, que está com uma desvantagem de 6 pontos, vamos ao líder do Campeonato do Mundo de Pilotos, Max Verstappen.
It's a cool track to be at anyway. Quite a bit of degradation because of the high speed corners and normally quite a bit of action as well. So I'm just looking forward to the weekend, you know, to see how competitive we can be. Of course, I know the last few races were maybe not our strongest points, but hopefully this track will be a bit better to us.
Max Verstappen a assumir que nas últimas corridas a Red Bull não esteve tão bem nesta luta com a Mercedes, embora tenha de alguma forma beneficiado daquilo que foi o final impróprio para cardíacos do Grande Prémio da Rússia, a dizer também e a falar um pouco naquela que vai ser a degradação e daquilo que podem vir a ser as estratégias. Nuno, sabendo nós que há 40%, cerca de metade deste circuito recebeu um asfalto novo, tu já esta manhã e partilhaste nas tuas redes sociais, partilhaste também com a hashtag F1-11, fizeste o track walk, está assim um traçado tão diferente daquele que tínhamos em 2019. Eu sei que não estiveste aí em 2019, estavas aqui connosco, se não estou em erro. Era, não era? Estavas aqui connosco em estúdio. Pronto. Eu sei que não estiveste aí, mas daquilo que foi, por exemplo, o feeling do lance, há muitas diferenças?
Não, existe a preocupação das lombas do asfalto. Eles fizeram um raspar nas zonas que foram mais problemáticas no MotoGP, mas há muitas dúvidas que tenha sido suficiente para eliminar aquelas ondulações do circuito. E essas são em zonas muito, muito rápidas, principalmente no primeiro setor, ou nas travagens mais acentuadas. Por isso, há aqui já durante o track walk que falava-se que se calhar vai ter que haver um bocadinho um compromisso em termos de setup para a frente dos monolugares poder digerir bem estas ondulações. Significa andar um bocadinho mais macio na parte da frente, o que não é o ideal para sequências de curvas tão rápidas, mas tem que se atingir aqui um compromisso entre um monolugar eficiente em teoria em termos de estabilidade aerodinâmica, mas que seja a palavra é compliant, não me lembro exatamente, seja fácil de guiar, um bocadinho mais fácil de conduzir para os pilotos, porque se estiver muito duro nas ondulações é praticamente impossível. E isso é um fator. Agora, o asfalto novo não assentou bem, não é? Já sabemos que é um facto que não assentou e criou muitas ondulações. Vamos ver só amanhã até que ponto é que essas ondulações terão mesmo muito efeito. Outro ponto importante é que os carros, os monolugares não podem andar tão baixos como seria o ideal, porque essas lombas, essas ondulações fazem com que o fundo do monolugar toque na pista, por isso vai haver aqui um bocadinho de trabalho. Foi feita agora uma primeira análise enquanto se andava, fazia-se o track walk, mas só quando os monolugares andarem em pista é que vamos ter certezas. E o treino livre 1 da manhã será muito importante na definição dessas alterações, ou se as equipas chegaram aqui já com a informação correta e cálculos corretos. Mas naquelas fotografias que eu partilhei no Twitter, vocês podem ver que há partes que foram ali mesmo desbastadas, não é? Por assim dizer, raspadas, e essas ninguém sabe qual é o grip que têm, nem o nível de até que ponto é que conseguiram eliminar essas ondulações, mas é um circuito desafiante, seja de que maneira for, isso sem dúvida.
Ou seja, Nuno, aquilo que estás a dizer também é que as equipas, por um lado, vão ter de rodar, e rodar bastante, para depositar alguma borracha em pista, para os pilotos também descobrirem um pouco os limites e onde é que há mais gripe e onde é que há menos gripe, ou onde é que têm de ter um bocadinho mais cuidado ou não, mas também para essa recolha de informações. Sinto que havia aí uma previsão, e aqui o especialista em meteorologia, claramente o João Carlos Costa, que dava a possibilidade de vir por aí uma, não, como é que nós chamámos, uma chuvinha, mas não, estão 30 graus, tu estás aí com 30 graus, não é?
Está tá 30 e parece muito mais do que isso, sabes? Foi de todos de todas as voltas pela pista que fizemos este ano, foi claramente a mais quente e em que se transpirou mais. Está muito calor, mas não parece que haja risco de chuva, pelo menos de momento não há, mas é óbvio, quando há assim temperaturas tão elevadas, às vezes tu tens uma daquelas chuvinhas de fim do dia, mas de momento não há essa previsão. E as voltas que serão importantes amanhã, será também, como o Max disse, para entender o nível de degradação, até por essas partes novas de asfalto e por estar bastante calor, e para se descobrir não só os limites, mas onde é que as ondulações da pista podem influenciar mais o comportamento dos monologados, porque é óbvio que as equipas fazem todo o trabalho e têm as simulações e têm os scans da pista, mas o que uma pista muda em 2 anos, e basicamente é disso que estamos a falar, em 2 anos o que é que os terrenos mexeram, isso ninguém tem essa ideia, e só amanhã depois do treino livre 1 é que vamos ter dados mais concretos sobre isso.
O Nuno tocou ali num ponto importante, que é aquilo que os terrenos mexeram. Eu de facto li um texto sobre isso, que é terá havido aqui algumas movimentações dos terrenos onde este circuito está implantado, especialmente até por causa de algumas cheias que houve, e por isso apareceram novas irregularidades e houve imensas queixas dos pilotos do MotoGP que correram aqui há poucas semanas e que ameaçaram inclusive não voltar aqui a este circuito se os problemas não fossem resolvidos. O Michael Massi, diretor de prova, esteve em contacto com os dirigentes da Federação Internacional de Motociclismo durante esse fim de semana para perceber o que é que se estava a passar. Depois enviou um representante da FIA americano aqui ao circuito Cota para perceber exatamente quais eram os principais problemas do asfalto deste traçado americano, e foi a partir daí que depois os promotores da pista, os proprietários da pista decidiram fazer estas obras, digamos assim, de última hora, aquilo a que o Nuno fez referência e as fotos que ele partilhou connosco, aquela espécie de raspagem para tentar limitar ao máximo as maiores irregularidades que, recorde-se, há dois anos já provocaram grandes críticas de alguns pilotos.
O Hamilton foi um deles.
O Hamilton disse que acabou o primeiro treino livre cheio de dores de cabeça, o Sérgio Pérez teve críticas muito fortes, também o Sebastian Vettel chegou a quebrar uma suspensão do seu Ferrari.
Sim, o Vettel abandonou
por causa disso. Um corretor, e portanto houve vários problemas já há dois anos com esta pista.
Sendo que é uma pista que é uma espécie de um misto, estamos a ver Daniel Ricciardo que se vestiu a preceito. Daniel
e Ricciardo falou, e falou a preceito.
E falou a preceito. Já vamos ouvir o Daniel Ricciardo a falar a preceito, a falar à Texano, verdadeiramente ele que tem esta ligação especial com os Estados Unidos da América, sobretudo com o Texas, onde este fim de semana, e já daqui a pouco vamos recordar essa promessa de Zac Brown, o Daniel Ricciardo deve rodar com o carro, um dos famosos carros do Dale Earnhardt. Ora, dizia eu que este é um circuito que é um pouco misto e que pode ser também importante em termos daquilo que é a resposta da unidade motriz. Já vamos falar sobre isso. Para já vamos recordar aqui um momento de 2018, mas houve também outro em 2019. Mas em 2018 foi quando verdadeiramente começou esta batalha entre Max Verstappen e também Lewis Hamilton. E aqui, precisamente, o ano passado, o próprio Valtteri Bottas, nesta zona, neste terceiro setor, final do segundo setor, início do terceiro setor, fez também vida muito dura a Lewis Hamilton, na altura em que o Hamilton estava na primeira posição, queria recuperar essa primeira posição porque queria fechar com chave de ouro. Sérgio, numa pista larga, numa pista em que o primeiro setor é rápido, mas há mesmo desafiante, o segundo setor é muito rápido e o terceiro é também ali um setor de média velocidade, digamos assim, isto promete, bastante larga, escapatórias largas.
Nós recuperámos este momento porque este terá sido talvez o primeiro verdadeiro duelo corpo
entre
a corpo entre Hamilton e Verstappen aqui há três anos. Na altura, com vitória para Verstappen, porque agarrou o segundo lugar e remeteu Hamilton para terceiro, evitando que Hamilton, aqui nesta corrida, já fosse o seu quinto título e, portanto, adiou essa festa para o Grande Prémio seguinte para o México. É verdade que, nesta altura, Hamilton não podia arriscar tanto como Verstappen, porque estava a tentar conquistar um título e, portanto, digamos que não era uma luta, entre aspas, justa, não estavam os dois a lutar abertamente, como irão estar este fim de semana, porque estão a lutar exatamente pelo mesmo objetivo. Aqui não era o caso, mas a verdade é que este terá sido talvez o primeiro corpo a corpo entre os dois e, de facto, já prometia aqui grandes coisas.
João, por esta ser uma pista à americana, uma pista larga, onde é fácil ultrapassar, onde convida a ultrapassagem, onde convida também a diferentes trajetórias, achas que vai ser animado entre os dois? Eu recordo-me que o arranque de 2019 foi puxadinho.
O arranque é o que é, até pelas características da pista, é subir, não são muitos metros até à curva número 1 desta posição de pole position, são 312 metros, salvo erro, e depois a curva número 1 é alta, é uma curva que é feita antes a subir, portanto, e para além de larga, permite alguns exageros, por assim dizer, de alguns pilotos, e tem acontecido nos últimos anos sempre. É uma pista que, de facto, acaba por não ter assim tantos pontos de ultrapassagem enquanto isso, tem dois pontos lógicos, a curva número 1 e o final da reta oposta à da meta, são aqueles pontos de ultrapassagem lógico nas 20 curvas do circuito de Cota. O circuito de Cota parecia mais entusiasmante quando do desenho do que propriamente depois tem revelado em termos de corridas. Não tem sido assim tão entusiasmante quanto isso. E há pouco o Sérgio falava daquilo que têm sido as movimentações do terreno. Convém não esquecermos que isto, nada disto é natural. As subidas e as descidas foram criadas. Portanto, foi preciso tirar terreno de um lado e pôr no outro para fazer estas subidas e descidas. É normal que alguma coisa possa não ter ficado bem compactada e com essas cheias, com esse excesso de água aqui, chove muito. Quando chove é sempre muito. Isso possa ter vindo a acontecer. Acho que, sobretudo, os dois não se vão poupar. Acho que nem um nem outro nesta altura se podem poupar. Até por aquilo que já dissemos, isto é uma final. Cada grande prémio para um e para o outro será um marco importante para ganhar vantagem ou roubar vantagem. E tem sido assim nos últimos sete grandes prémios, onde tem havido nunca mais de 8 pontos a separar os dois. Não acontecia desde 2012 e se fizerem 8 no próximo, não acontecia desde 2003 e ainda com o sistema de pontuação antigo. Portanto, este está a ser um campeonato sui generis, até para Hamilton, que pela primeira vez tem um adversário que o está a incomodar desta forma sem ser um companheiro de equipa.
Ah,
verdade que Vettel...
Pensei que estavas a esquecer.
Não. Vettel também o incomodou em 2017. Mas a partir de determinada altura, e nesta fase mais terminal do campeonato, não foi da mesma maneira. Verstappen está a colocar essa pressão em Hamilton. Hamilton tem respondido bem. Verstappen, da mesma forma. Acho que temos tudo para... Lá está. Cada grande prémio, uma final.
O João estava a falar aqui da primeira curva e aí o Nuno se calhar pode nos ajudar, porque eu já ouvi pelo menos dois pilotos a falar da primeira curva, que tem uma característica muito curiosa, que é até uma subida extremamente inclinada. Mas,
olha, e vai dar para ver aqui nesta imagem aérea.
Precisamente quando os carros chegam ao ponto de corda, ao apex, é quando a pista se torna plana e de repente o carro fica muito leve. E é isso que torna aquela curva tão mais difícil de acertar no ponto de travagem.
O efeito montanha-russa, não é?
Saberá melhor isso, não é?
É verdade, é. E essa diferença também na inclinação e depois, como tu dizias, fica plana e desce logo a seguir. Cria ali instabilidade e cria também aquele problema de que é muito fácil bloquear a roda da frente. Sim. Esquerda na travagem, mas por um lado também é compensado que não há uma clara linha de trajetória, já visto que tanto pode ser rápido a acertar no apex e estar bastante estreito do lado esquerdo, como também pode travar um bocadinho mais tarde e aproveitar essa inclinação e fazer uma trajetória chamada um bocadinho mais redondinha e mesmo assim não perder tempo, mas é uma curva estranha. E é uma curva também onde é difícil para os pilotos ver a própria curva e ver o apex. Da posição em que eles estão sentados e com essa inclinação, é muito difícil conseguir ver o ponto de corda de uma forma clara.
E com uma particularidade, não há limites de pista na curva número 1, só há na 9 e na 19, na 1 não há. O que também poderá ajudar...
Faz sentido,
todo o sentido.
Se tu fores muito largo, vais sujar os pneus e depois vais prejudicar todo o setor a seguir. Por isso é uma maneira de não complicarem a vida, exato. Não complicar a vida, estar ali a monitorizar, porque prejudicam-se automaticamente quem for muito largo, mas é um fator para o arranque, em que tu podes evitar um incidente ou até ganhar um bocadinho de vantagem indo por uma trajetória um bocadinho mais exterior.
Muito bem, estamos aqui a ver bonitas imagens imagens aéreas deste circuito das Américas, o circuito do Cota, e a famosa torre, referir que aquelas são imagens de arquivo do ano de 2019, precisamente da última vez que se correu neste circuito, por isso é que há tanta gente, um aglomerado tão grande de pessoas, sem manterem o distanciamento social, todas ali muito juntas, e de facto é um dos privilégios de estar... Nuno,
mas acho que vai ser igual este ano, vai estar muita gente,
pois,
também, já não há...
Há uma novidade, não é? Que de 2019 para cá, temos estado a ver em rodapé, nas informações que estão em rodapé na nossa transmissão, a audiência da Fórmula 1 está cada vez mais a crescer, a Fórmula 1 tem cada vez mais importância nos Estados Unidos da América. Não fosse a proprietária da Fórmula 1, a organizadora do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 americana, e de estar a trabalhar bem de perto com este produto para o mercado norte-americano, daí também o Drive to Survive, há um crescente de fãs. E este fim de semana espera-se a maior enchente de sempre para um grande prémio de Fórmula 1 no Cota.
Sim, é verdade. É o que está esperado, um grande programa também já organizado à volta do circuito, novas estradas até feitas para chegar aqui ao circuito. Vamos ver como é que vai resultar, mas sim, espera-se. Eu não sei se é o número correto, mas li 300 ou 350 mil espectadores esperados ao longo do fim de semana. Hoje ainda está aqui pouca gente, mas é normal, não há muitas atividades hoje. Mas acho que a partir de amanhã isto vai ser a loucura. Vamos ver como é que corre.
Vamos ver, sim senhor, e esta é também uma bonita imagem de um dos estádios no Texas de futebol americano, NFL, que é obviamente também um exclusivo para Portugal, da Eleven. Esta não é uma noite de NFL Eleven, mas daqui a pouco no canal 1 da Eleven vamos ter o Quinta de Campeões, onde vamos fazer uma análise à Champions League, que recebeu, que esta terça e quarta-feira foi jogada nos canais Eleven. Ora, vamos avançar neste F1 Eleven para as declarações de Valtteri Bottas. Bottas, que é então o piloto que venceu aqui no ano de 2019, foi também o piloto que venceu no último Grande Prémio, o Grande Prémio da Turquia, e fazer referência também a que Valtteri Bottas este fim de semana pode cumprir tradição. Se for dele a pole position, a história repete-se, é que há pole positions consecutivas, foi assim com Sebastian Vettel, foi assim com Lewis Hamilton e pode ser assim também com Valtteri Bottas.
I think it will go quite quickly, the 8 weeks, definitely, and then it's Christmas time, so I haven't ordered any Christmas present yet, but might need to put it on my calendar. I'm ready for it, absolutely. You know, there's some cool places, there's going to be new tracks, everything, so I'm not getting tired of the season yet.
Valtteri Bottas ainda não está cansado desta temporada. Valtteri Bottas, que ganhou fulgor e foi um dos pilotos que se viu a sorrir no último Grande Prémio depois dessa vitória. E nós até, inclusive, brincámos um bocadinho no podcast a dizer que às vezes não damos por ele, mas ele ainda está na luta pelo título de campeão do mundo. E, pronto, mas pode ter aqui um papel determinante. Ora, quem não está na luta pelo título de campeão do mundo é Charles Leclerc, que ainda assim está satisfeito com aquela que tem sido a evolução do seu Ferrari. Charles Leclerc chega aqui este fim de semana a querer fazer um grande prémio, melhor do que aquele em 2019, quando travou uma batalha logo no arranque da corrida com o então companheiro de equipa, Sebastian Vettel.
We've had two updates in the last two Grand Prix, which were good and brought us some performance. And now it's up to us to just make the perfect job every weekend to achieve those top five finishes until the end of the season. That will hopefully help us to get in front of McLaren at the end of the championship.
Charles Leclerc a dizer que este campeonato ainda tem muito por ser disputado, pelo menos nos próximos 6 grandes prémios, onde, recorde-se, há uma luta pelo terceiro lugar no Mundial de Equipas entre Ferrari e McLaren. Já o tínhamos feito referência, Carlos Sainz, que trocou de unidade motriz por completo no grande prémio anterior, já veio dizer que em parte sentia-se menos bem, digamos assim, por ter sido penalizado no Grande Prémio da Turquia, mas que ainda assim fica com uma unidade motriz nova para atacar o restante da temporada. E pode tirar partido este fim de semana neste Circuito das Américas.
Sim, sí, contento de estar em Austin, um de mis fines de semana e um de mis circuitos favoritos. Con ganas, ¿no?, de que empiece ya el fin de semana, a ver cómo seguimos evolucionando el coche desde la última carrera y ver si podemos continuar esa batalla con McLaren, que se está poniendo interesante y va a ser divertida aquí al final.
Manter a batalha com a McLaren, perceber o comportamento do monolugar e se continua a evoluir favoravelmente. E de resto, este fim de semana vamos mostrar uma peça relacionada com a evolução da unidade motriz da Ferrari e a importância que as unidades motrizes têm num circuito como este do Cota, com estes diferentes níveis de elevação, mas também com umas zonas mais rápidas e outras zonas não tão rápidas, ou a não convidarem tanto àquilo que é ao pé no acelerador. Dos homens da Ferrari, vamos saltar também para os homens da McLaren, com Lando Norris, que pode ajudar uma vez mais a McLaren neste fim de semana, nesta luta pelo terceiro lugar do Mundial de Equipas.
Oh, we were very disappointed because we were very slow. And Ferrari were very fast. And that's a bad weekend for us. So I guess we're happy because I think we did everything we could. I don't think we could have done much better than that. But yeah, we want to be still winning races, even though we're a long way from that. That's the aim. So when we're seventh and as far off the pace as what we were, especially comparing to our main competitors, which are the red cars, then we're going to be disappointed with that. So yeah, only so much you can do. I feel like we did a good job just with the package we had. Just the package we had wasn't good enough. So we'll try and make some improvements this weekend and fiddle around with the car a bit more and unlock some more potential. But it's that's not easy so far into the season. So we'll see where we are and just try and have a strong weekend.
Lando Norris aqui claramente a falar sobre o fim de semana da Turquia, em que a Ferrari estava mais rápida, com um melhor ritmo de corrida do que a própria McLaren, a dizer que ainda assim fizeram tudo o que poderiam para amelhar pontos. No caso, Lando Norris fez tudo aquilo que podia para amelhar pontos nesta luta pela terceira posição. Lando, que é também um piloto que diz que esta batalha entre McLaren e Ferrari vai durar pelo menos até mais alguns grandes prémios, acredita ele que vai durar até o último grande prémio desta temporada no Abu Dhabi. De Lando Norris vamos ouvir também o Yankee Daniel Ricciardo, já vão perceber o porquê do Yankee.
I think we can be a hell of a force because, well, 2019 those papaya cars gave me a real headache in the race. I saw both of them in my mirrors for a lot of the time and I do believe their car is a step or two steps better than it was 24 months ago. So I'm now in that papaya car, the McLaren as we know it, and I feel joy in my heart to be able to drive it at Force around the Coda Circuit.
Um verdadeiro texano, Daniel Ricciardo, deste fim de semana, e aqui a fazer um pouco a antevisão da corrida, a dizer que espera uma McLaren bastante competitiva este fim de semana e também a ajudar nesta luta pelo terceiro lugar. Sérgio, fala tanto de um piloto norte-americano e está ele.
É certo, ele veste todos os personagens que for preciso.
É.
Felizmente que a corrida não é o Watkins Glen, senão ainda aparecia vestido de Amish e a falar aquele alemão americano.
O que é que há a dizer sobre esta luta entre Ferrari e McLaren?
A Ferrari dá a ideia de ter dado um passo grande, não só com a história desta nova unidade motriz, que tem ali uma forte componente na unidade, em toda a parte híbrida, em especial na parte da bateria, que consegue a densidade energética daquela bateria é muito maior do que era a anterior e portanto consegue recuperar muito mais energia. Também os próprios motores elétricos foram redesenhados e portanto, como tu disseste, nós temos uma peça em que isso vai ser bem explicado pelo próprio responsável da unidade motriz. É bastante interessante a explicação que ele dá e até mais pormenorizada do que aquilo que se poderia esperar. Mas não foi só aí que o carro evoluiu, os carros vermelhos evoluíram como um conjunto só e estão de facto mais competitivos e depois do resultado que a McLaren conseguiu em Monza e que lhe permitiu dar um passo grande e que parecia tornar-se inalcançável na luta pelo terceiro lugar, a verdade é que a Ferrari ultimamente tem vindo a recuperar pontos e relançou a luta. A luta está completamente em aberto e neste momento diria que a Ferrari está mais sorridente se calhar que a McLaren até a olhar para aquele terceiro lugar, apesar de ainda estar em quarto.
7,5 pontos a diferença, e com outra particularidade, a Ferrari já montou novas unidades de motriz, os homens da McLaren ainda não o fizeram, portanto vão ter se calhar que o fazer, não está garantido que o venham a fazer, mas poderão ter que o fazer, e isso poderá roubar-lhes alguns pontos nos grandes prémios aqui até ao final da temporada. No entanto, aqui os McLaren poderão ser uma força a ter em conta, os Ferrari também, mas os McLaren, como dizia o Daniel Ricciardo, poderão mesmo ser uma força a ter em conta, e vamos ver depois o que acontece nos últimos grandes prémios, até porque
deram um passo em frente em relação àquilo que aconteceu há 24 meses, era o que
deram, eu dizia. Deram mais do que isso, na forma como estão na pista e na forma como conseguem andar bem em quase todos os circuitos, poderão aqui também mostrar algo de bom, até porque este é um circuito que é conhecido por ser um misto de várias pistas. Vamos ver, eu estou muito expectante na batalha pelo terceiro lugar, acho que vai ter tanto interesse, claro que uma é por um título mundial e a outra é por um terceiro lugar, como a batalha pelo título mundial de construtores. Vai ser muito interessante até ao final do ano ver McLaren e Ferrari e os seus quatro pilotos a lutar pelas melhores posições.
João, tu este fim de semana não vais estar a fazer companhia ao Miguel na NASCAR 11, porque vamos à mesma hora estar a transmitir o Grande Prémio dos Estados Unidos da América. O Grande Prémio dos Estados Unidos da América vai ser transmitido no canal 3, a NASCAR vai ser transmitida no canal 6, e os assinantes, obviamente, do Passo Motores 11 vão ter também acesso a esse canal 6, para se quiserem acompanhar as duas provas, poderem acompanhar em simultâneo. Mas há aqui algo que nos liga à NASCAR. Estamos no Texas, estamos nos Estados Unidos da América, que foi uma promessa no início da temporada, feita no início da temporada, entre Zac Brown e Daniel Ricciardo. Ora, essa promessa é para ser cumprida e paga aqui este fim de semana. Vamos recordar.
So, that's... You have this, right?
I've got that one.
As in, so you can keep that version as a signing on bonus. But I'm thinking, your first podium, you give the real thing a go.
Yeah? That's awesome.
Deal?
I feel like I gotta give you something though. I'll think of my return.
Maybe a shoe deal like that. Done.
That's awesome.
Deal.
Is this really for me to take?
That's for you to take.
Hell yeah.
Alright, give you some motivation.
Thanks, man.
I don't think you need any motivation.
That's awesome.
Yeah, that'll be fun.
O Shuey tivemos em Monza. E este fim de semana, João, como é que é? Temos o carro do Dale ou não?
Temos, sim, senhor. É um carro, por acaso, não é um carro campeão. Ele ficou em quarto com este carro em 1984, há 37 anos. Já agora, por falar em 37 anos, hoje comemoram-se 37 anos do primeiro Grande Prémio de Portugal no Estoril, que também foi em 84. O campeão nesse ano foi o Terry Labonte, mas o Zac Brown tem uma paixão muito especial por este carro com as cores da Wrangler. Este Chevrolet Monte Carlo, que começou por ser do Ricky Rudd e depois se tornou no carro do Dale Earnhardt, pese embora o Dale Earnhardt depois ter ficado mais conhecido com os carros, com as cores da Good Ranch e não tanto com os carros com as cores da Wrangler. Mas é uma oportunidade única para, numa pista que este ano até teve uma corrida de NASCAR, o Daniel perceber aquilo que vale um carro de NASCAR. Ele é um apaixonado pelas corridas de NASCAR, sempre foi desde miúdo, e o Zac Brown também. É uma combinação perfeita e é uma boa maneira de nós aqui na Eleven fazermos cross-promotion.
É verdade, o chamado cross-promotion, e esta era a festa do Daniel Ricciardo. Nuno, tu queres acrescentar alguma coisa sobre esta luta entre McLaren e Ferrari?
Não, acho que sobre essa já foi tudo dito. Acho que vai ter muita importância a história de quando é que o Lando Norris vai meter um motor novo, se é que vai precisar. Eu, por acaso, tinha ideia que o Ricardo já meteu em Istambul, mas posso estar enganado.
Sim.
Falta o Lando.
É isso. Agora, isso acho que vai ter uma importância fundamental. Agora, de resto, o Ricardo, a única coisa que vai perceber é o grande charuto que vai experimentar, né? Aqui no Cota, não é? Um carro NASCAR dos anos 80 deve ser uma coisa assustadoramente lenta neste circuito, mas pronto, vai, pelo menos que se divirta, porque o motor é bom. Agora, tudo o resto, acho que vai apanhar uma grande desilusão. Mas esteve muito bem no sotaque texano, gostei muito.
Olha, vamos... com o detalhe do Dale Earnhardt ser um dos heróis de infância. Sim, do Daniel Ricciardo.
E do Zac Brown.
3, e Zac Brown. E daí também a escolha do 3 pelo Daniel Ricciardo, que vem também daí.
Sim. Eu, para ser perfeito, só faltou dizer os sponsors todos da McLaren no meio daquela declaração, que era para ser mesmo a
NASCAR.
Conhecer a mesma estilo NASCAR.
Verdadeiramente a NASCAR. Bom, quem não andou na NASCAR, mas já andou em outras disciplinas e modalidades, é Fernando Alonso. Ele que chega aqui este fim de semana com um capacete especial. Fernando Alonso vai depois colocar em leilão o capacete que vai utilizar este fim de semana, e o dinheiro que for, pelo qual for vendido esse capacete, vai ser doado às vítimas do vulcão que está ativo na Ilha Canária de La Palma. Fernando Alonso, um piloto que gosta de ser também um piloto de causas, traz para aqui então este fim de semana esse capacete com essa decoração especial, mas traz também a ambição de obter um bom resultado para a Alpine.
Bueno, estamos en la carrera americana, siempre es una bonita prueba aquí porque la gente pues tiene un concepto del show pues más grande que lo que tenemos en Europa, y tenemos una buena oportunidad ojalá ser competitivos. Venimos de Sochi y de Estambul de hacerlo bastante bien y queremos confirmarlo aqui.
Não é preciso traduzir grande coisa. Fernando Alonso a dizer que espera um fim de semana certamente bastante positivo para si, mas também para a Alpina. Dizer também que é uma excelente oportunidade para um público, para estar perante um público e perante um país que trata o desporto como um verdadeiro show, um verdadeiro espetáculo. Muito do desporto norte-americano é feito para as transmissões televisivas. Temos a oportunidade de ver aqui nos canais Eleven, a NFL e também a NASCAR são claramente feitos para o show televisivo. E Fernando Alonso a dizer também que este fim de semana vai ser especial por isso, também porque há muitos concertos que estão previstos para este circuito das Américas. Quem não teve um fim de semana claramente positivo no Grande Prémio da Turquia foi Pierre Gasly. Gasly, nesta declaração que vamos escutar, fala muito sobre esse fim de semana, sobre um Grande Prémio que começou em parte mal. Levou 5 segundos de penalização, foi ensanduichado, digamos assim, Alonso saiu mais largo e pronto, foi um fim de semana claramente nada positivo para o piloto francês.
Yeah, I mean, Turkey was great, you know, it's not every race we finish the race seeing Lewis rear wing not that far away from us, so we're pretty close from the podium as well, only like 10 seconds, so I was really pleased with our performance as a team. There was a great quali, a great race, difficult conditions, and yeah, we didn't do any mistakes, so really pleased with that. But now, yeah, we have 6 more challenges until the end of the year, and a close battle in the team championship, so you know, everybody is super motivated to keep the fight and hopefully get that 5th place until before the end of.
Eu diria que depois daquilo que aconteceu a Pierre Gasly, foi mesmo um fim de semana positivo e não assim tão negativo, até porque levou a penalização, terminou em 6º. Bem, se isto não é positivo para uma Alfa Tauri que está a precisar de pontos, não sei o que é positivo. Certamente Pierre Gasly ainda com o grande prémio anterior, o grande prémio da Rússia, no pensamento. Ora, vamos só ouvir mais uma declaração. É a declaração de Sebastian Vettel, que regressa aqui ao Cota e estreia ao volante do Aston Martin neste circuito norte-americano.
It's been a long season, and obviously it's a lot of races in a short time, but it's been like that for the majority of the season. I think the real challenge or the real tackle should be going forward, whether we keep it that way or not. Now next year's calendar looks very busy as well.
Tem sido uma temporada positiva. Nuno, então esse verde parece que em 2022 vai deixar de ser a cor da Aston Martin, é mesmo assim? Ou não sabes nada?
Não sei.
Não sabes nada?
Não sei
pois,
do que estás a falar. Não.
Pois, os jornalistas às vezes... Falar. Estas coisas dos jornalistas... Bom,
estão a mandar tiros ao lado. Estão a mandar tiros ao lado.
Pronto, então vai-se manter, o verdinho.
Qual é a cor?
Não, é verde mesmo, mas não... Segundo se diz, é verde na mesma, mas não é exatamente esse verde. Porque esse verde tem um problema que na televisão não parece verde.
Sim, isso tudo bem. Isso são pequenos detalhes, pequenas afinações em termos de cor. Este claro. É o British Racing Green original, mas é verdade que durante algumas provas e com alguns ângulos de sol torna-se difícil de diferenciar, por exemplo, da cor dos Mercedes. E isso pode ser afinado, mas vão continuar a ser verde. A marca é inglesa, Aston Martin. Eu trocava de boa vontade a cor, mas vai ter que continuar assim.
Eu dei-te a deixa porque estava-me a meter contigo. Eu sei que vai continuar a ser verde, mas estava-te a dar a deixa. Agora um bocadinho mais a sério. Que aspirações é que há para equipas como Alfa Tauri, Aston Martin, Alpine, este fim de semana no Circuito das Américas? Do teu ponto de vista, e óbvio que isto é pegar na bola de cristal e tentar adivinhar qualquer coisa.
Acho que vai continuar. Temos 3 lutas neste momento, não é? Temos a luta do título, temos a batalha pelo terceiro lugar no campeonato entre a Ferrari e a McLaren, e depois temos o segundo pelotão verdadeiramente dito, que inclui as equipas que tu mencionaste, e até o Williams já está um bocadinho aqui e também competitivo o suficiente para entrar nesse pelotão. Acho que é por aí que vai estar. Acho que está em aberto, vai depender muito também da história dos motores, ver quem é que tem que mudar ou não e quem é que tem que penalizar ou não, e a partir daí, em termos de quem é que consegue encontrar o melhor equilíbrio para ser competitivo nesta pista. Acho que, olhando em teoria, eu acho que a AlphaTauri continua a ter um monolugar muito competitivo neste estilo de circuitos. A Alpine tem vindo a subir, mas é um bocadinho mais irregular. E a Aston Martin também, se olharmos para a última corrida, foram bastante competitivos, mas falta para chegar perto da McLaren e da Ferrari, não falta para termos ali um segundo pelotão mesmo muito competitivo, mas temos de terem atenção a esta história dos motores. Até a Alfa Romeo, se não andarmos muito para trás, a Alfa Romeo estava muito competitiva em Monza, por exemplo, com o Giovinazzi a fazer excelentes qualificações. Acho que é mais um ponto, vamos estar atentos ao que é que vai acontecer amanhã, quem é que vai mudar de motor e quem não vai, e isso, ao mudar de motor, vai prejudicar numa corrida, mas poderá melhorar a competitividade nas provas seguintes.
João, isto pode ser determinante e vai um pouco ao encontro daquilo que nós já tínhamos falado no início deste nosso programa, que é, muitas das vezes as equipas aproveitam também sexta-feira para perceber se conseguem esticar aquele motor um bocadinho mais ou então está mesmo na altura de trocar tudo ou parte, como aconteceu com o Hamilton. Sim. Hamilton trocou parte, Verstappen há dois grandes prémios trocou tudo.
Bottas também só trocou parte.
Achas que vem por aí, vamos ter trocas?
Assim, algumas notícias que vão chegando do paddock em Austin vão dizendo a possibilidade, por exemplo, Vettel trocar de motor já este fim de semana. Uhum. Não está absolutamente nada confirmado, é preciso a FIA declarar que isso aconteceu, ou a equipa declarar que isso aconteceu, nem um caso, nem outro está verificado. Por exemplo, de Itália surge a notícia que esta nova versão de motor, a unidade motriz da Ferrari com novidades na parte elétrica, não será usada este ano nem para a Alfa Romeo, nem para a Haas. Mas também não é uma notícia oficial, por exemplo, na perspectiva da Alfa Romeo, ter aqui mais um argumento para entrar na batalha por aquele pelotão que o Nuno falava há pouco, ainda que em termos de campeonato esteja atrasado, até está inclusive atrás da Williams. Mas há de facto muito ainda para perceber, e até mesmo à frente. Hamilton só trocou o motor a combustão, será que vai ter que trocar mais? Chega aquilo que trocou no Grande Prémio anterior? São todas estas dúvidas, e lá voltamos outra vez, que fazem com que este campeonato seja, a partir daqui, um campeonato de prova a prova. Vamos ter uma final todos os fins de semana em que haja Grande Prémio de Fórmula 1, e acho que com isso todos ganhamos. Nós fãs, nós comentadores, ganhamos com isso, porque há sempre muito de fator extra naquilo que pode ser um Grande Prémio.
Sérgio, queres acrescentar algo relativamente a este assunto, unidades motrizes, trocas de componentes?
Voltando só à unidade motriz da Ferrari e à tal luta do terceiro lugar,
sim.
O que esta nova unidade motriz da Ferrari poderá ajudar na luta do terceiro lugar é uma espécie de um efeito colateral positivo, bom, porque a ideia da Ferrari de estar a alinhar já com esta unidade motriz, eles não...
Que é de 2022.
Eles não a puseram nos carros para atacar o terceiro lugar. Eles puseram-na nos carros para a rodarem em condições reais para validarem, fazerem a sua validação para a utilizarem em 2022. Portanto, estas corridas em que eles estão a usar esta unidade motriz são sessões de testes em condições reais para a unidade motriz de 2022. Se, além disto tudo, essa unidade motriz ainda os ajuda a lutar pelo terceiro lugar, é um excelente efeito colateral, e é isso que se está a que estamos a assistir. Mas o grande objetivo da estreia desta unidade motriz é validar todas as inovações que eles fizeram para usar em 2022.
Ainda que possa haver mais inovações nessa unidade motriz na parte não elétrica.
Mas só até ao fim do ano.
Mas só até ao fim do ano.
Deixem-me pegar aqui um pouco numa rubrica que uns amigos nossos têm, o podcast Bandeira Amarela, que é a Barraquinha do Tarô, e convido-te a ti, Nuno, para entrares comigo nesta Barraquinha do Tarô. O nosso especialista em Tarô, Nuno Pinto, obviamente. Nuno, daquilo que foste vendo... Diz. Diz tu.
Não, pôres-me ao nível da Maia, pronto, ok.
Não, o nosso professor, caramba.
Não, olhando para aquilo que foi a corrida em 2019, nós tivemos, por exemplo, Valtteri Bottas optou por uma estratégia de duas paragens, Lewis Hamilton uma estratégia um pouco mais conservadora, apenas uma paragem, terminaram-se parados por cerca de 4 segundos. Sendo que, na altura estávamos com o asfalto nos 28 graus e a temperatura do ar nos 22, e agora parece um bocadinho o João Carlos Costa, mas daquilo que tu vais sentindo aí, isto é uma corrida para uma paragem, para duas ou para três?
Não, acho que com estas temperaturas aponta mais para duas, não é? Não vai ser difícil fazer a corrida de forma competitiva sem teres que andar a poupar imenso só com uma paragem. Por isso, de momento, duas. Agora vamos ver. Isso é mesmo tarô, porque estamos a apontar isso, tem os carros que têm andado ainda uma única volta. E a última vez que aqui andaram foi há 2 anos atrás, e como tu disseste agora, com 22 graus, e sem saber como asfaltar e essas condicionantes todas. Estás aqui a pedir mesmo meteorologia.
Depois da Turquia, e se perguntar ao Hamilton se ele quer uma ou duas paragens, o que é que achas que ele vai dizer?
Pois, mas isso. Aqui não vamos ter as mesmas condições, mas acho que vamos apontar. De momento apontamos para as duas. E amanhã, ao fim do dia, se quiseres perguntas-me, eu já te digo com alguma, um bocadinho mais de conhecimento de causa, porque agora estamos mesmo só a tirar para o ar, não é? Mas faz parte também, não é? É para isso que estamos aqui, é para pensar nas possibilidades. Mas olha, não sei o que te diga. Acho que vai ser duas e vai ganhar ou a Mercedes ou a Red Bull.
Bottas ganhou com duas paragens em 2019.
Sim, sim,
médios,
sim.
Médios, duros, médios. Parece mais ou menos claro que a estratégia no Q2 seja médios para quem conseguir fazer o Q2 de médios e passar o Q3.
Ah, isso daí aí acho que é mais do que óbvio.
Mas o Hamilton, por exemplo, só fez uma paragem em 2019.
Sim, o Hamilton arrancou de médios e calçou duros.
E calçou duros e não voltou a parar.
Mas olha, foi em 2019 que nós tivemos a famosa comunicação rádio do Ricardo Mosconi para o Valtteri Bottas. You can attack him. Ataque. Ou seja, podes atacá-lo, claramente a dizer, vá, passa lá o Hamilton.
Mas este ano não vai haver isso.
Até porque o lugar do... Não, o segundo lugar do ano passado dava para o Hamilton, do ano passado não, dá 2 anos, dava para o Hamilton ser campeão. Este ano, o segundo lugar, não dá. É sempre a melhor posição possível do Mercedes, está destinado ao Hamilton, em condições normais. E, lá está. Nenhum grande prémio é igual ao outro. De 2019 para 2021 aconteceu muita coisa. A escolha de pneus é a mesma, mas os pneus são diferentes relativamente a 2019.
Pois é, numa semana em que a Pirelli também andou a testar os compostos para chuva com Daniel Kvyat ao volante de um dos Alpines. Está no final esta edição do F1 Eleven. Obrigado Sérgio, obrigado João, obrigado Nuno, e resta uma excelente tarde para ti. É tarde para ti. E sim, contamos contigo no próximo domingo, Nuno. Um abraço e obrigado.
Até domingo.
Nuno Pinto em direto desde o Circuito das Américas. Nós estamos de regresso esta sexta-feira a partir das 5:10 da tarde, hora de Portugal Continental, da Madeira, menos uma nos Açores, para a transmissão da primeira sessão de treinos livres deste Grande Prémio dos Estados Unidos da América. Um Grande Prémio que vai ser a uma hora mais convidativa para as famílias estarem diante da televisão e também a participar na hashtag F1 Eleven. É mais um grande fim de semana de festa e de Fórmula 1, aquele que temos pela frente. Um abraço e até sexta. Should have come in, man.